3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Opa! No ar, 3 em 1 para todo o Brasil pela rede Jovem Pan. Vamos juntos até às 6 com muita opinião, muita informação aqui com o nosso trio de comentaristas hoje, quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. Eu preciso lembrar você, embora eu sei que já tá lá nos favoritos, no teu navegador, já tá inscrito, já assinou todos os feeds, enfim, que nós estamos também transmitindo por imagens. Você nos acompanha no YouTube, no Facebook, também no Twitter da Pan. É só você se inscrever lá no nosso canal para ficar ligado toda vez que a transmissão começa. Aqui no estúdio da Pan em São Paulo, Thaís Oyama comigo. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Jaros. Boa tarde, Constantino Josias.
Chegou e fugiu da chuva, né? Porque as nuvens carregadas em São Paulo.
Mas vai cair mais água.
Vai, né? E em Brasília, chove ou não chove nesta terra seca? Josias de Souza, boa tarde.
Boa tarde, meu caro Jaros. Boa tarde, Thaís, Constantino, a nossa audiência. Muito nublado em Brasília, tem chovido muito nos últimos dias, mas nesse momento especificamente não chove.
Já que estamos falando da previsão do tempo, e nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino, boa tarde para você, meu amigo.
Boa tarde, Jaros, Thaís, Josias, audiência, o clima bom, as nuvens estão saindo do caminho após o pronunciamento do presidente Trump. Vamos nessa.
Desanuviou, né? Então é isso. Vamos aos destaques do programa de hoje. O presidente Jair Bolsonaro se reúne com a ANEEL e diz que acertou a continuidade do subsídio da energia solar. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, demite Sérgio Dias na presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Trezinho também destaca que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a quebra do monopólio dos Correios como forma de melhorar o serviço e também reduzir custos. São alguns dos destaques do programa de hoje e você sabe, a gente quer a tua opinião. Você prefere que os Correios sejam privatizados e que haja, ou que haja uma quebra do monopólio da estatal? O que você pensa sobre os Correios? 931-17-0620 é o WhatsApp da Pan. 931-17-0620. Trezinho, tá só começando.
3 em 1.
Bom, nosso primeiro assunto é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que informa que bancos, telefônicas, redes varejistas e companhias do agronegócio estão no grupo de grandes empresas que são favorecidas com a manutenção das regras do setor de energia solar. Para especialistas, o governo adotou uma posição populista ao encampar o discurso de não taxar o sol, quando o debate não previa a criação de um tributo, mas a eliminação de um subsídio que eleva a conta de luz dos consumidores do país. Segundo estimativa do Ministério da Economia, esse benefício custa ao consumidor 34 bilhões, ou custará 34 bilhões de reais até 2035. O presidente Bolsonaro se reuniu com a ANEEL e disse que debateu e acabou decidindo pela manutenção do subsídio. A proposta da ANEEL, que é apoiada pelos Ministérios de Minas e Energia e Economia, criaria um cronograma para colocar fim a essa isenção, esse incentivo, que foi adotado em 2012 pelo uso da rede de transmissão por aqueles que geram energia pelo meio solar. Vou começar esse bate-papo aqui com a Thaís Oyama.
Pois é, Aros, como você falou, essa mudança proposta pela ANEEL, ela é apoiada pelo Ministério das Minas e Energia e pelo Ministério de Economia, da Economia. E é uma balela que ela pretenda taxar o sol, ou taxar o contribuinte, ou taxar quem quer que seja. O que o Ministério das Minas e Energia, o Ministério da Economia, ANEEL, propõe é eliminar esse subsídio, que, como você falou, foi criado em 2012 em caráter temporário. Em caráter temporário, ou seja, a gradual diminuição desse subsídio já estava prevista em lei, não é nenhuma novidade. Então, essa história de taxar o sol é uma coisa que, a essa altura do campeonato, não pode nem ser chamada mais de confusão. Está cheirando já a má-fé e a manipulação da opinião pública. E ele se destina, evidentemente, a beneficiar os contemplados por esse subsídio. São contemplados por esse subsídio e são escudados por esse discurso aí pró-meio ambiente. Isso é uma coisa muito eficiente, cola muito facilmente, mas não é taxação, é subsídio. Aí, o que eu queria dizer é o seguinte, que ontem tinha expectativa, depois dessa visita do diretor Daniel Bolsonaro, tinha expectativa de que ele explicasse a situação para o presidente entendesse a situação e tudo voltasse ao bom senso. Mas ou o diretor não foi muito claro, ou o presidente está realmente decidido a jogar para a plateia. Porque assim que ele saiu da visita, ele veio com a mesma história da taxação do sol. Ele disse assim, ó, nós acertamos a questão de não taxar o sol. Sol, fique tranquilo, não serás taxado. Então, o presidente não pode acertar nada, a ANEEL é uma agência com autonomia para decidir, não é o presidente que decide. E, além disso, o Bolsonaro está indo franca e publicamente contra uma postura do Ministério da Economia, o que faz a gente temer que, no momento em que ele está aí sendo pressionado, chamado de traidor nas redes sociais, e até ex-bolsominion se voltando contra ele, o perigo é que ele, Bolsonaro, na tentativa de manter a popularidade nas redes sociais, ele parta para o populismo na área da economia.
Ô Josias, aqueles que são contrários a esse incentivo para quem adota, não é, a geração de energia solar, diz que o presidente foi ouvir só um lado da história. Como é que você vê esse assunto?
É nada como a luz do sol para iluminar os interesses que se escondem nas sombras desse debate sobre a energia solar. Como já foi dito, em 2012, o governo decidiu incentivar a produção e o consumo da energia fornecida pelos raios solares. A ideia era, então, ampliar o uso de uma fonte de eletricidade limpa, mas fixou-se naquela ocasião um prazo de 8 anos para rediscussão dos subsídios concedidos a esse setor. Significa dizer que o modelo seria reavaliado nesse ano de 2020. Aí, num processo marcado pela falta de transparência, a Agência Nacional de Energia Elétrica elaborou uma proposta que reduziria, em percentuais que variam de 30% a 60%, a economia obtida por esse pedaço da sociedade que teve condições de instalar placas de energia solar nos seus telhados. O Bolsonaro, fustigado nas redes sociais por posições que ele adotou em temas variados, desde o fundão eleitoral até a flacidez no combate à corrupção, o presidente enxergou, né, nessa iniciativa da ANEEL uma oportunidade para exercitar o seu populismo. O Bolsonaro pegou carona num movimento contra a hipotética taxação do sol, confundiu de propósito a eliminação de subsídio com a criação de um tributo. Ele desconsiderou um detalhe, que há na praça dois tipos de consumidores de energia solar, o doméstico e o empresarial. Os dois utilizam a rede de transmissão de energia convencional. O consumidor residencial, ele joga na rede durante o dia o excedente de energia solar que ele vai consumir à noite. E o consumidor empresarial criou condomínios e fazendas que hoje vendem energia fornecida por Deus e subsidiada pelo Estado. Como não há serviço grátis, quem usa a rede para transportar energia solar transfere o custo para o consumidor que não teve dinheiro para comprar painéis solares. Então, ao interditar o debate, sem diferenciar os tipos de consumidor, o Bolsonaro acabou ficando do lado de logomarcas solares, logomarcas como a Bom Futuro Agrícola, que é uma empresa da milionária família Maggi, a Telefônica, claro, o Banco Santander, a própria Caixa Econômica, Magazine Luiza, Lojas Americanas. Até ele o Bolsonaro ficou até na companhia de uma logomarca tóxica, que é a JBS. Tem uns números que ajudam a entender essa encrenca. Estima-se que em 2 anos o subsídio custará, esse subsídio à energia solar, custará 2,5 bilhões ao sistema. E Isso vai beneficiar 600 mil usuários de energia solar. E agora, nesse ano de 2020, a tarifa social que foi criada para baratear a conta de luz de 9 milhões de brasileiros vai custar basicamente a mesma coisa, 2,6 bilhões. Quer dizer, a comparação entre essas duas cifras coloca o Bolsonaro num movimento inusitado, que é o movimento do populismo de rico.
E para você, Constantino?
Pois é, normalmente esses incentivos que o Estado tenta criar para direcionar os recursos escassos da economia para o setor que ele, por meio dos seus políticos e burocratas que se consideram ungidos, consideram melhor, não costuma dar muito certo. Eu já citei o caso da Solyndra nos Estados Unidos, foi um escândalo muito grande durante o governo Obama, e agora nós estamos vendo isso. Quer dizer, eu acho até curioso, esse caso é curioso em vários aspectos, né? O primeiro é o seguinte: houve uma tentativa de subsidiar ali a quem fosse investir em energia solar, que é considerada uma fonte de energia mais limpa, melhor e aplaudida por 10 em cada 10 ambientalistas. Quando o presidente Bolsonaro tem a intenção de preservar o subsídio, ele passa a ser atacado como populista por muitos que estariam aplaudindo se fosse Marina Silva tomando a mesma decisão. Então, o primeiro ponto a chamar a atenção aqui é a hipocrisia do discurso de muita gente que condena de acordo com quem toma a decisão e não com qual é a decisão tomada. Eu sou contra o subsídio sempre. Eu acho que não cabe ao Estado escolher qual setor de energia vai ser privilegiado, porque a economia funciona melhor de forma mais livre. Dito isso, outra coisa que chama atenção é que quando se cria esses subsídios, né, quando se fala em energia limpa, em salvar planeta, em fugir das fontes sujas e do combustível fóssil, pensa-se muitas vezes que está ajudando o planeta, que algo como Avatar vai ser o futuro. E na prática é o quê? É o Al Gore ficando mais milionário ainda, enquanto viaja de jatinho para cima e para baixo, e toda essa elite da esquerda caviar e de Hollywood que fala muito em ambientalismo e anda de jatinho para cima e para baixo, enquanto que o sujeito que tem lá uma picape, ou que bebe num canudinho de plástico, ou que usa gasolina, é condenado como alguém que não liga a mínima para o planeta. Então, há muita hipocrisia em toda a causa ambiental, né? Nós estamos vendo um retrato disso. São empresas que investiram nesses painéis solares, basicamente, que têm capacidade de fazer a diferença, né? E agora elas estão se unindo num lobby para não perder a boquinha, que é dispersado o custo por todo o sistema de distribuição, né? Normalmente é disso que se trata, o lobby de uma elite pressionando o Estado com uma narrativa muito bonita e altruísta, supostamente, por trás, e enriquecendo, enchendo os bolsos de poucos amigos do rei. E o outro aspecto interessante é exatamente isso. Quando o Estado cria mecanismos de incentivo dessa forma artificial, os benefícios são concentrados e os custos são dispersos. Então é exatamente isso que acontece. Quem paga o pato, quem paga essa conta um pouco mais cara todo mês, são milhões e milhões de usuários do sistema. Milhões e milhões que pagam alguns reais a mais não vão se mobilizar, não vão fazer lobby, não vão para as ruas fazer protesto por conta disso. Enquanto que os poucos que se beneficiam estão falando ali em milhões ou eventualmente bilhões em risco. Então eles sim vão se unir e vão pressionar o governo para que não acabe com o subsídio. É disso que se trata. É disso que se trata toda a barreira protecionista, é disso que se trata todo o subsídio do BNDES e por aí vai. Quando o Estado concentra demais poder decisório, canetada que desvia recursos, cria muitas normas e regulação na economia e direciona esses recursos escassos, é óbvio que o investimento que passa a ser mais atrativo é o investimento em lobby lá em Brasília. Então é disso que se trata. Houve uma narrativa muito bem vendida de que se trata de uma criação de um imposto sobre o sol. Isso pegou muito mal para o Bolsonaro, que tem alergia a aumento de imposto, pelo menos venceu com essa bandeira, que é uma bandeira muito nobre, né? Diga-se de passagem. A narrativa foi bem sucedida. Houve uma pressão muito grande, popular, que atende a interesses de alguns grupos organizados que fazem lobby. Então, na minha opinião, está tudo errado desde o começo da cadeia. Pressionar demais por energia limpa, por meio de subsídio estatal, achar que isso ajuda de fato os mais pobres, enquanto que ajuda os amigos do Al Gore e companhia, e achar que vai conseguir reverter isso, sendo que o custo é disperso e os benefícios são concentrados.
Josias, você fez menção a dizer algo ou me enganei?
Se enganou.
Então vamos seguir adiante. Vamos falar sobre educação. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, demitiu Sérgio Dias da presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A demissão deve elevar a tensão entre o governo Bolsonaro e o Congresso, já que Dias é um apadrinhado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a mudança está relacionada à aprovação no Congresso de um projeto que alterou o orçamento de 2020 e tirou do MEC o poder de execução e de bloqueios de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O órgão passou a ter um tratamento equivalente ao de ministérios durante a execução orçamentária para fins de limitação de empenho e de movimentação financeira. Ou seja, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem agora autonomia sobre o orçamento, tanto quanto o MEC. Com isso, em eventual contingenciamento, não cabe à pasta, não caberá à pasta definir quanto poderá congelar do fundo, que terá as definições vindas da área econômica. Diga, Constantino.
Olha, eu acho no mínimo curioso o estresse produzido e trazendo assim a luz, né, que existia um apadrinhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que isso tudo pode afetar o relacionamento do Executivo e do presidente Bolsonaro com o Congresso ou com a Câmara. Quer dizer, tudo isso é muito estranho, né? Soa muito pouco republicano. Estamos falando, se eu não me engano, de 55 bilhões de reais, o tamanho total do fundo, né? Para comprar materiais escolares, um monte de coisa ali. Isso é o problema, é o perigo que surge justamente quando você tem concentração demais de poder e recursos na mão do Estado, né? Você gera esse tipo de mecanismo de incentivos perversos e vai haver ali uma tentativa de disputar o butim, de ver quem é que consegue trazer esse orçamento para si, né? Então, na minha concepção, muita coisa suspeita no ar. Por que haveria uma briga tão grande assim por destinar compras de cadeiras escolares, de material e tudo mais? Deveria ser uma coisa um pouco mais transparente, simples, de forma mais visível para toda a sociedade, de preferência o máximo possível longe do Estado e não de forma tão concentrada como é hoje em dia. Eu acho que o grande amigo da corrupção no nosso Brasil chama-se hipertrofia estatal. Por isso que eu sou a favor, na questão da educação, por exemplo, que o Estado dê vale educação para as famílias mais carentes, como dá, por exemplo, o Bolsa Família, recurso na mão das famílias, para que as famílias pobres possam comprar, consumir educação no mercado privado. Ou seja, a oferta deveria ser apenas escolas particulares e tirar a administração da mão do Estado, ainda mais da mão do Estado por meio do governo federal, concentrado tudo isso em Brasília, um poder decisório demasiado na mão desses políticos e burocratas. Eu acho que tudo isso leva à corrupção, a mau uso dos recursos e a essa briga politiqueira, onde deveria haver um interesse genuíno por melhorar a qualidade do ensino público no Brasil. Esse está de fato abandonado.
É isso.
Acho que Constantino falou a palavra certa. Essa é uma disputa de butim e também de influência, né? Então, só para situar um pouco mais o ouvinte, o que é o FNDE e quem é o Rodrigo Dias, o chefe desse fundo que foi demitido aí no apagar das luzes de 2019. Esse fundo é um fundo bilionário, tem 53 bilhões em caixa, bilhões de reais, e ele administra esse dinheiro enorme que pode ser aplicado, por exemplo, na reforma de escolas, na construção de escolas, no fornecimento de transporte para as escolas e na compra de material didático para as escolas. E além de ele ser bilionário, ele tem uma coisa muito interessante, que é essa capilaridade. Ele atende, ele pode vir atender pedidos de municípios do país inteiro. Então, imagina o ouvinte quanto isso vale no ano de eleições municipais. É um grande ativo para qualquer político, né? Agora, quem que é o Rodrigo Dias? Rodrigo Dias, esse presidente que foi esse que foi demitido do fundo, que chefiava o fundo e foi demitido agora no apagar das luzes, ele é primo de um grande aliado do Rodrigo Maia, que é o secretário de Estado aqui de São Paulo, Alexandre Baldi. Para esse secretário, tinha sido prometido o Ministério das Cidades, por indicação do Rodrigo Maia, quando se pensou em ressuscitar o Ministério das Cidades, lá no começo do ano. Então, o Ministério das Cidades não saiu, o Rodrigo Maia ficou sem o ministro dele, mas ele ganhou como compensação a indicação desse Rodrigo Dias para esse fundo bilionário aí do Ministério da Educação. E esse fundo agora tem grande autonomia, como a gente falou aqui, graças a esse projeto que foi aprovado. Juntando tudo isso, o que é que sobra? Sobra que o ministro Abraham Weintraub, ao demitir o Rodrigo Dias, jogou água no chope do Rodrigo Maia. E isso certamente vai ter consequências. Daqui por diante, é possível, provável, que o MDB volte a carga contra o ministro Abraham Weintraub pelos motivos errados, porque motivos certos abundam, mas eles vão certamente atacar o ministro por esse motivo errado. E também significa que pode haver de novo uma escalada aí de tensão entre o presidente Bolsonaro e o Rodrigo Maia, já que o Abraham Weintraub não faria uma demissão dessa, evidentemente, sem consultar o chefe.
Josias.
Olha, por trás dessa sigla FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, há uma autarquia que administra a maior fatia do orçamento da pasta da educação, coisa de 55 bilhões de reais. Esse dinheiro, como já foi dito, financia desde a construção e reforma de escola até a aquisição de livro didático. Desde o ano passado, trava-se em torno dessa repartição pública uma disputa que não orna com o discurso oficial do governo do Jair Bolsonaro. Quem observa a encrenca de perto tem toda a autoridade para colocar em dúvida essa pregação segundo a qual não há na Brasília de Bolsonaro o famigerado toma lá da cá. Em plenas férias, o ministro Abraham Weintraub, da Educação, mandou demitir esse presidente do FNDE, Rodrigo Dias. O personagem tinha sido indicado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, justamente nas pegadas ali da aprovação da reforma da Previdência, quase como um prêmio. Ele estava no cargo há menos de 4 meses. Tinha tomado posse em agosto. Foi exonerado na antivéspera do Natal. Esse Rodrigo Dias, o demitido, como lembrou a Thaís, ele é primo do ex-deputado federal e ex-ministro das cidades do governo Temer, o Alexandre Baldi, que é do PP, Partido Progressista de Goiás. O Baldi, além de amigo fraternal do Rodrigo Maia, ele hoje comanda aí a Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, ou seja, é próximo do Rodrigo Maia, é filiado ao PP, que é o principal legenda do Centrão, e é primo do governador, primo de um deputado que assessora o governador paulista, o João Dória, que é um personagem que o Bolsonaro passou a enxergar como adversário, um potencial rival na sucessão de 2022. Esse amigo do Rodrigo Maia, primo do secretário do Dória, foi demitido ali sem nenhuma explicação. O Weintraub colocou no lugar dele uma pessoa da sua confiança, Karine Silva, que era diretora ali da diretora de ações educacionais do FNDE. E essa troca foi feita justamente depois que o Congresso fez uma mudança ali no orçamento que daria menos autonomia ao ministro para gerir o fundão bilionário do FNDE. Mesmo quem não entende de política consegue enxergar essa politicagem. É disso que a gente está falando. Quer dizer, em vez de discutir a melhor forma de aplicar os 55 bilhões do FNDE, nós estamos debatendo aqui uma dança de cadeiras que é baseada em interesses absolutamente subalternos.
Vamos seguir então, vamos virar a página ainda sobre Rodrigo Maia, mas dessa vez sobre um outro tema. Em resposta à declaração do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a quebra do monopólio dos Correios como forma de melhorar o serviço e reduzir os custos da empresa. Bolsonaro ontem disse que enfrenta dificuldades para privatizar a estatal. De acordo com Maia, o chefe do executivo pode investir em um outro caminho que não a privatização para recuperar os Correios. Aspas para o presidente da Câmara em um tweet. Não precisa privatizar. Se quebrarmos o monopólio, vamos conseguir concorrência, melhorar o serviço com um custo menor. Defensor das privatizações, o presidente da Câmara cobrou em outubro mudança radical na gestão da estatal. Na ocasião, ele disse que a estrutura mantida pela empresa é cada vez menos necessária ao longo do tempo. Vou começar com você essa, Constantino. O Rodrigo acho que não nos ouve. Então vamos você, Josias.
Olha, aos pouquinhos, o programa de privatizações ele vai se tornando uma iniciativa indefesa em Brasília. O Rodrigo Maia, que é adepto de um discurso liberal, menciona agora a quebra do monopólio como uma alternativa à venda dos Correios. O presidente da Câmara alega que a quebra do monopólio produziria, como num passe de mágica, concorrência e injetaria ali nos Correios eficiência, redução de custos. Isso tudo parece uma conversa mole para fazer média com uma corporação que inclui um sem número de eleitores que vestem uniforme de carteiros. É disso que se trata. Então, essa pregação ela é reveladora sobre a dificuldade que os gestores responsáveis no governo pela privatização de estatais vão ter pela frente para transformar discurso em prática. Esse lero-lero do Rodrigo Maia, ele é muito encontradiço ali no Congresso, ele é muito comum, ouve-se muito esse tipo de argumento que tenta fazer crer que é possível injetar eficiência em estatais ao invés de privatizá-las. Os Correios se tornam, nesse ambiente, um café pequeno, quando você se recorda de que os parlamentares vão ter que aprovar também a desestatização, a venda de um gigante como a Eletrobras e todas as suas subsidiárias. Quer dizer, há um corpo mole nítido no Congresso em relação ao programa de privatizações e, por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo não poderá vender estatais antes de obter autorização legislativa. Então, aí as pessoas têm uma ideia da dificuldade que será transformar discurso, transformar gogó em prática nessa área de privatização.
Diga, Thaís.
O Josias disse que o Rodrigo Maia pode estar fazendo média com essa afirmação dele, que todo mundo sabe que é uma coisa inviável, que é isso de injetar eficiência, isso não acontece. Mas ele também pode estar, outra hipótese é que ele já esteja querendo dar o tom da relação que agora começa entre o executivo e o legislativo, já que ele sabe muito bem que a privatização passa pelo Congresso, Bolsonaro sabe disso, então ele já está dizendo aí que o negócio não vai ser fácil, ninguém vai dar vida fácil para o presidente. Agora, o que me chamou a atenção nessa história é que, de novo, o Bolsonaro diz que é muito difícil privatizar. Nas últimas falas do presidente, tudo que ele tem dito é isso. Ainda é muito difícil privatizar, é difícil contentar todo mundo, aí ele paga o pato de tudo. O que mais que ele falou? Ah, que se não sancionar o fundão eleitoral, ele vai sofrer impeachment porque ele não tem total ingerência sobre isso. Então, a impressão que dá nessas últimas falas do presidente é que ele está sempre jogando a culpa nos outros. E, bom, ninguém pediu para ele se candidatar, não é? E depois também ninguém disse que a vida de presidente é fácil. Então, acho que o Bolsonaro precisa parar um pouco de colocar a culpa nos outros e lembrar que ser chefe do executivo também implica tomar decisões muitas vezes difíceis e assumir responsabilidades.
E para você, Constantino?
Pois é, dá para entender a fala do presidente da Câmara de algumas formas diferentes. Uma delas sendo o menos cínico possível e entendendo em sentido literal, o que ele está falando ali vai ao encontro daquilo que pensa, por exemplo, pensam os liberais da Escola de Chicago, de Milton Friedman, de onde o Paulo Guedes, ministro da Economia, fez o seu doutorado, que é as soluções, second best solutions, né? Aquelas alternativas viáveis quando a primeira solução, a melhor de todas, realmente é mais difícil. Então, é óbvio que injetar competição no setor, quebrar monopólio, já seria um passo positivo. Eu lembro aos ouvintes e aos que nos acompanham pelo YouTube que nos Estados Unidos, o SPS, que é o Serviço Postal Estatal, ainda existe. E, no entanto, ele enfrenta competição. Todo dia chega o carrinho aqui, um carrinho antigo, velho, mas enfrenta a competição da FedEx, da UPS, de tantas outras, DHL, que é uma empresa alemã. Então, tem empresas globais competindo aqui, mas está lá o serviço postal praticado pelo Estado. Então, o que faz um setor eficiente? Várias coisas. A primeira coisa é, realmente, concorrência. quando você tem concorrência, você tem uma certa pressão para agradar o consumidor final, né? Para ter demanda pelo seu serviço. Mas aí tem um outro problema, né? Você tem que poder quebrar, ir à bancarrota se você for ineficiente. Essa pressão costuma ser um estímulo e tanto. Aí começam os problemas quando é uma estatal. Se a estatal for ineficiente, mas todo ano ela receber verba pública de qualquer forma, ela não tem nenhum interesse em ser eficiente naquela competição. Ela não pode ir à bancarrota, né? A Petrobras chegou a 500 bilhões de reais de endividamento e tudo bem, investiu em refinaria junto com o Hugo Chaves, comprou uma sucata em Pasadena e por aí vai. Então, não há pressão, porque falta o quê? O risco de falência, o escrutínio dos donos do dinheiro, dos acionistas, porque o dono de uma estatal somos todos nós, é o dinheiro da viúva. Então, os mecanismos de incentivos não são adequados quando se trata de uma empresa estatal. Mas o primeiro passo, sem dúvida, é você ter concorrência no setor, porque o monopólio privado também não é dos mais eficientes. Quando você tem apenas uma empresa oferecendo serviço, mesmo que ela seja privada, faltam os mecanismos de incentivo adequados. Então, a fala do Rodrigo Maia pode ser nesse sentido. Agora, claro que a gente vai ler de outras formas, ou seja, ele pode estar tentando mandar, de fato, um recado para o presidente, que sabe que a privatização dos Correios precisa passar por uma PEC, porque a Constituição brasileira, acreditem se quiser, a Constituição Besteirol, como a chamava Roberto Campos, um dos poucos liberais que havia na época, né, ela prevê que o serviço postal aéreo seja a função do Estado. Quer dizer, é tão minuciosa a nossa Constituição, tão detalhista, que até isso consta lá, né? Então, realmente, você precisa de uma PEC, 3/5 de aprovação na Câmara e no Senado, e aí dificulta. Então, o presidente da Câmara está dando um recado, ó, não vem por essa linha, não, que não vai ser fácil aprovar. E o presidente mesmo já parece ter cedido à pressão corporativista. Ele é um liberal, entre aspas, em economia, recém-convertido, ao contrário do secretário de desestatização Salim Matar e o próprio ministro Paulo Guedes. Então, ele fica dividido, ele vai tentando pegar o termômetro, o pulso político da coisa, o Rodrigo Maia dá a senha, e eu acho que isso aí, infelizmente, pode ter enterrado a privatização dos Correios, que seria extremamente desejável, ou seja, a privatização dos Correios, que já era muito difícil, está mais difícil e talvez tenha subido no telhado.
Diga lá, Josias.
A Thaís mencionou um aspecto que é relevante. Há um quê de sinalização, sim, nessa declaração do Rodrigo Maia, porque hoje é muito comum no discurso dos membros do Centrão uma preocupação com o projeto reeleitoral do Jair Bolsonaro. Dissemina-se ali nesse grupo a tese segundo a qual não se deve colocar azeitonas demais na empada do Bolsonaro, que ali na frente vai dar uma banana para todo mundo e vai tocar o seu projeto personalista de poder. E o programa de privatizações seria uma forma de entregar dinheiro vivo na mão do governo, né? Viabilizando o governo do Bolsonaro. Então, num raciocínio pequeno, eleitoreiro, que não serve ao interesse público, muitos parlamentares estão defendendo a tese segundo a qual não se deve aprovar reformas demais nem autorizar privatizações que favoreçam muito ao governo Bolsonaro. É nesse ambiente que nós estamos vivendo. Isso se deve, em parte, porque o Bolsonaro antecipou demais a própria sucessão e, em outra parte, porque o raciocínio que prevalece no Congresso Nacional é sempre um raciocínio miúdo.
Vamos então fazer a nossa primeira parada neste 3 em 1. A gente volta já já. Seguimos conversando com você que nos acompanha. De volta com o 3 em 1. Após os ataques contra bases americanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã parece estar recuando das ofensivas militares. Em um pronunciamento, o chefe de Estado declarou que irá realizar novas sanções econômicas contra o país. Trump declarou ainda que, enquanto ele for presidente, o Irã nunca poderá ter arma nuclear. Na avaliação dele, o Irã é o principal patrocinador do terrorismo no mundo e a busca por armas nucleares ameaça o mundo civilizado. O presidente americano informou ainda que não há registros de vítimas dos Estados Unidos e do Iraque nos ataques contra as bases. Começo essa com você, Josias.
Olha, a boa notícia é que o risco de uma guerra formal está afastado. E a má notícia é que os dois lados fazem pose de vitoriosos e o problema permanece. No longo prazo, a rivalidade entre Estados Unidos e Irã permanece, se acentuou e vai manter sob tensão essa região do Oriente Médio. O Irã fez uma resposta que, embora tenha elementos inusitados e originais, ela foi uma resposta mais política do que militar. O Irã, o que há de inusitado na sua reação foi o fato de que, pela primeira vez, o Irã não terceirizou a grupos, a milícias terroristas, o ataque aos Estados Unidos. Fez um ataque e assumiu esse ataque. Mas fez um ataque avisando ao Iraque que faria e sinalizando, na hora que escolheu, o nome que deu à operação, o nome do general morto, tudo sinalizava para uma reação no Iraque e nas bases onde estão ali assentadas, ou estão localizadas as tropas americanas e aliadas. Mas houve deu-se a oportunidade para que os Estados Unidos tomassem providências para que nenhum americano fosse ferido. Então, se você mandasse para os Estados Unidos um caixão com a bandeira americana sobre o esquife, o Trump seria como que compelido a ter uma reação mais dura. Se você faz um ataque em que você destrói instalações físicas, mas não produz cadáveres, você abre caminho para que o Trump faça a pose de vitorioso, que ele fez, e um discurso muito eloquente, disse que eliminou o maior terrorista em atividade no mundo, no que ele tem certa razão, e o Irã, por sua vez, pode vender para o seu público interno esta façanha de ter atacado pela primeira vez uma instalação militar dos Estados Unidos e pode vender a tese segundo a qual o Trump não reagiu como prometera, atacando alvos, inclusive alvos culturais. Então, os dois lados fazem pose de vitoriosos. O Trump vai, evidentemente, se beneficiar eleitoralmente desse episódio, porque ele não se envolveu numa guerra que custaria muito caro e poderia custar a ele a reeleição, e, ao mesmo tempo, pode vender ali uma façanha que outros presidentes cogitaram fazer, que foi o assassinato do general, o segundo homem mais importante na estrutura, na hierarquia do Irã, e ele fez, e a resposta foi uma resposta que, embora inédita, muito comedida. Então, o Trump pode vender, com alguma razão, a tese de que o Irã hoje o respeita os Estados Unidos e tem medo dos Estados Unidos. Mas o fato concreto é que essa ação do Trump deu também à linha dura do Irã a oportunidade de se fortalecer, e hoje eles estão reforçando o orçamento militar, ganharam mais força para reagir, inclusive, à oposição interna que estavam enfrentando, oposição, inclusive, social, decorrente do efeito do embargo econômico que debilitou a economia do Irã. Então, essa linha dura se estrutura para manter o poder no Irã. O Irã hoje é a principal força no Oriente Médio, mais em decorrência da fragilidade dos demais países da região do que pela sua própria força, mas essa tensão se mantém e, para a sorte de todos nós, para a sorte do mundo, a guerra não ocorreu.
Constantino, você.
Olha, foi um grande discurso, um discurso de estadista e uma grande vitória para Trump. Algo que foi reconhecido, inclusive, por analistas que odeiam o presidente americano. Eu fiz questão de ver o discurso ao vivo pela CNN, também conhecida como Clinton News Network, tamanho o seu viés a favor dos democratas e anti-republicano. E Trump, então, nem se fala, é torcida do contra. E até na CNN tiveram que engolir seco, né? Começa com a presença da junta militar, das lideranças militares e do vice-presidente fazendo pose ali e o Trump entrando pela porta central depois, num tom sério, o que é um simbolismo muito grande de união. Ou seja, o governo todo, Trump, tomou uma decisão conjunta, está todo mundo ao lado do presidente americano, não é algo isolado. Antes de dar bom dia, ele disse de forma enfática que Irã jamais terá uma bomba atômica enquanto ele for presidente. Então, um recado logo na largada. Depois, ele passou a explicar algumas coisas importantes. A primeira é que a política da gestão anterior, sem mencionar o nome do presidente Obama, fracassou. Foi uma política de tentativa de suborno dos ayatolás, mandou dinheiro, descongelou, descontingenciou recursos que estavam travados, mandou mala de dinheiro, e o Trump citou isso, né, para os ayatolás, e esse dinheiro foi usado para avançar com o terrorismo, ou seja, dinheiro de pagador de impostos americanos sendo usado para fomentar a estratégia terrorista militar de Soleimani, né? Então, o Trump aproveitou para alfinetar os democratas, a gestão anterior, e fortalecer, então, a sua mudança de postura, vender o seu peixe de que é a política de dissuasão, ou seja, deterrence, é você realmente falar grosso, ameaçar com um porrete ainda maior e com isso, colocar o adversário no seu devido lugar. Ele conseguiu isso, né? Vamos avaliar o que aconteceu de fato. Ele matou, autorizou a eliminarem o principal estrategista, o cérebro por trás da estratégia que vinha sendo adotada pelo Irã, que por sua vez é o principal agente terrorista naquela região, que fomentou o caos no Líbano por meio do Hezbollah, estava cuidando do Iêmen, do Iraque e outros lugares. Então ele conseguiu desestabilizar de certa forma o regime, matando o cérebro por trás dessa estratégia militar. Em troca, aliás, com um drone e um atentado cirúrgico. Em troca, recebeu foguetes e mísseis em cima de uma base militar sem nenhuma baixa, que era a linha que ele havia traçado, que não podia ser cruzada, senão ia ter que haver uma reação mais firme. E não foi cruzada, certo? Não tem nenhuma morte de americano. Então é óbvio que é uma conquista, né? Daqui para frente, o que acontece? Ele anunciou aumento de sanções econômicas, ou seja, volta a falar grosso e usar a estratégia de asfixiar o país, fala que o Irã tem muito potencial, mas enquanto esse regime quiser manter essa postura, não vai para frente, e conclamou, isso também é outro ponto importante, a turma da OTAN, inclusive aqueles que são mais próximos do Irã, como China e principalmente a Rússia, a participarem dessa sanção econômica e dessa pressão em cima de um regime que é claramente inimigo da paz na região e no mundo. Ou seja, mais uma vez, a histeria toda dos analistas progressistas, que são torcedores do contra e que vivem numa bolha, se mostra infundada. Chegaram a falar em Terceira Guerra Mundial, em Rússia entrando logo no esquema, e não vai acontecer nada disso. O que vai acontecer, e Trump deixou uma porta de saída, é fundamental na estratégia, qualquer um que já leu Sun Tzu e Arte da Guerra entende isso, você não pode deixar o seu inimigo sem nenhuma válvula de escape. E Trump deixou. Tem espaço para negociação. O próprio governo, por meio do seu chanceler do Irã, já tinha dado a entender que concluiu a retaliação com esse ataque. E agora o Trump também falou que não pretende entrar em guerra nenhuma, não interessa a nenhum dos lados, e que tem uma possibilidade de negociação, desde que em novas condições. Ou seja, acabou aquela relação de papai para filho que o Barack Hussein Obama adotava. Agora tem que sentar na mesa em outros termos, né? Então, conclamando os outros membros da OTAN a participarem nesse tom mais firme contra o Irã. Ou seja, ao que tudo indica, tudo isso pode ser sempre imprevisível na frente, a gente está lidando, afinal de contas, com xiitas fanáticos, né? Mas tudo indica que Trump conseguiu aquilo que queria, deu um golpe muito duro no regime do Irã, resgatou a política de dissuasão, que é aquela que funciona, política de suborno a terrorista nunca funcionou na história, e conseguiu dividendos políticos eleitorais num ano de eleição, calar todos os críticos histéricos, que sempre estão falando que o estilo dele, como falavam do Reagan também, ou do Churchill, ia levar ao caos, enquanto que normalmente esse estilo leva ao debacle dos inimigos da liberdade, como aconteceu na época do Reagan. Ou seja, ponto para Trump e um grande dia.
E aí, Thaís?
Pois é, Aros, eu acho que é isso mesmo. Não sei se dá para dar como resolvida essa situação, como o Josias falou, porque tem tantos atores envolvidos nesse cenário e qualquer escorregada de um deles pode trazer a instabilidade toda de novo. Mas, sem dúvida, concordo com o Constantino, Trump saiu bem maior do que entrou nessa história, né? E agora ele vai se sentar na mesa com outro tamanho, na mesa de negociações com o Teherã, num outro tamanho. E mais que isso, ele desfez de forma completa e muito convincente, aquela impressão de tibieza que tinha ficado em junho, quando daquele episódio da derrubada do drone americano, e ele disse que ia atacar e não ia, e afinal não atacou, recuou. Então essa impressão de tibieza ele conseguiu desfazer e ganhou outro tamanho. Ah, no Brasil também o movimento, o vetor foi o mesmo. O discurso do Trump foi agora, né, às 13 horas, mas antes disso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro já tinha também dado mostras de que ia afinar. E não por coincidência, ele fez isso depois da visita lá do ministro da Defesa, o Fernando Silva, e de outros militares. Então, depois dessa conversa, ele já saiu com outro discurso, etc. Os militares, assim como eles fizeram na crise da Venezuela, quando o filho do presidente Bolsonaro, o 03, o Eduardo Bolsonaro, deputado, queria já entrar com as tropas, com as botas quentes lá em território venezuelano, apoiado pelo chanceler, foram os militares que inocularam aí um bom senso, um certo bom senso na cabeça do presidente. Pelo visto, eles fizeram isso novamente. O Jair Bolsonaro saiu dessa reunião dizendo que quer manter as relações comerciais com o Irã e foi um evidente recuo em relação ao tom que ele usou no dia anterior. Mesmo assim, depois ele ficou claro que ele fez isso um pouco a contragosto, porque daí ele fez questão de, durante o discurso do Trump, ele gravou uma live dizendo que, olha, apesar de tudo isso, está aqui na Constituição, mostrou a Constituição, o Brasil rechaça qualquer ato de terrorismo, que é verdade, claro. Mas foi um jeito de não dar o braço totalmente a torcer.
E só um registro a respeito desse pronunciamento do Trump. O presidente Jair Bolsonaro fez uma live durante o pronunciamento do Trump, na qual ele assistiu a fala do presidente dos Estados Unidos, mais ou menos uns 8 minutos ali de live, enquanto ele assistia sentado em uma cadeira, e aí na sequência ele fez críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por tentar mediar um acordo envolvendo o programa nuclear do Irã lá em 2010, e destacou que a Constituição brasileira define que o Brasil deve defender a paz e repudiar o terrorismo. Mas o ineditismo da live é que foi um inception, né? Uma live em cima de uma outra transmissão, estava a transmissão da TV brasileira com a tradução por cima, e o presidente sentado com um papel no colo, fazendo anotações enquanto a live do Donald Trump, o pronunciamento do Donald Trump acontecia, era transmitido para o mundo todo. Agora faltam 10 minutos para 6, a gente faz mais uma parada aqui neste 3 em 1. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que o número de focos de queimadas registradas na Amazônia aumentou 30% em 2019 em comparação com 2018. Foram registrados 89.178 focos no bioma contra 68.345 no ano anterior. Mas está abaixo de 2017, quando a ocorrência foi acima dos 107 mil casos. O mês de agosto foi quando houve o maior número de queimadas, 30.900 incêndios. Em seguida estão os meses de setembro a novembro. O aumento dos casos na região repercutiu negativamente no Brasil e também no exterior, além de atingir a administração federal e até o presidente Bolsonaro. Segundo pesquisa Datafolha, feita em 1º de setembro de 2019, o desempenho do governo no combate ao desmatamento foi avaliado como ruim ou péssimo. Diga, Thaís. Vamos acelerar para todo mundo conseguir fazer o comentário. Estamos na reta final.
Rápido aqui. A notícia já é ruim o suficiente, então resta torcer para que o presidente Bolsonaro e o seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não tornem ela pior ainda. Porque se tem alguma coisa que eles sabem fazer, é dar munição para os populistas ambientais, né? O pessoal que diz que a nossa casa está em chamas, que publica fotos de queimadas antigas como se fossem recentes e etc. Então, o Bolsonaro não ganha nada alimentando essa fama de piromaníaco das florestas que ele gosta. E, pelo contrário, ele faz o Brasil perder muito. Hoje não tem uma empresa na Europa, uma empresa de médio porte, uma empresa que importe, que não tenha uma regra de compliance rigorosa em relação a países que não protegem o meio ambiente.
Naquele pique, Constantino.
Tem que coibir atos criminosos de desmatamento ou de incêndio. Estamos vendo agora incêndios florestais na Austrália que realmente fazem o do Brasil parecer coisa pequenininha de escoteiro mirim. E tem também lá os atos criminosos e tem também a questão da época do ano, né? O Black Friday, que foi um incêndio que matou mais de 70 pessoas na Austrália, aconteceu em 1939. Então também tem que ter muita calma para não culpar aquecimento global e cair nessas histerias. O que for criminoso tem que ser coibido. A propriedade coletiva não ajuda, porque traz a tragédia dos comuns. Propriedade privada gera mais preocupação em protegê-la, né? Isso é um problema também. E temos que tentar evitar o máximo possível as atividades criminosas nessa área.
Josias, rapidamente.
Numa frase, o governo nessa área ambiental questionou dados científicos e desmontou a estrutura de fiscalização contra os criminosos ambientais. Essa combinação resultou no aumento dos incêndios. O governo está no segundo ano, deveria tomar juízo e mudar a sua atitude nesse setor que é vital.
Correndo contra o relógio, encerramos o 3 em 1 de hoje ao som de David Bowie. Thaís, até amanhã. Um abraço, Josias e Constantino. 5 da tarde tem mais 3 em 1.
Tchau.
Até amanhã. Um abraço a todos. Shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. 3 em 1.